É assim que deves orar. Iavé, meu Deus, que minha oração chegue a vós. Ouvi nosso grito por misericórdia e socorro. Perdoai os que não têm fé em vós, meu Deus, e não confio nem mesmo em vosso poder para nos salvar. Não extingais as luzes de nossos dias, para que a terra com isso não define num instante. Mas em vossa compaixão paternal, tende piedade de nós e perdoai-nos. Não permitais que o maligno derrame nosso sangue como água. Perdoai nossa culpa, reprimi vossa ira, lembrando-vos de nossa fraqueza. Detende vossos anjos da calamidade, dando-nos mais uma chance para nos mostrarmos dignos de vossa bondade. Ponho minha confiança em vós. Amém. Com que alegria, então, receberei esta oração que me fará ceder. Filha, abençoarei todos aqueles que rezarem com sinceridade esta oração. Que esta profecia seja ouvida. O dia e a hora pertencem a mim, vosso Deus. Isto é, o que dirás aos que te perguntarem sobre o dia e a hora da minha justiça. O amor te ama. Esta oração é para este tempo. Nosso Deus a preparou para nós em 13 de fevereiro de 2016, 4 anos atrás. Esta oração lhe agradará se a rezarmos. Por favor, divulguem-na em todo o mundo e que todos a rezem com coração humilde. Ela mostra como Deus tem boa vontade em querer ajudar-nos a sair de nossa miséria. Estas duas mensagens a seguir são também muito significativas. Em 23 de maio de 2018, há 2 anos, eu ouvi claramente uma voz falando em francês, dizendo repetidamente: logo ocorrerá uma explosão atmosférica. Quase 1 ano depois, em 10 de abril de 2019, Cristo voltou ao assunto e dessa vez eu o anotei na mensagem nota de rodapé. Cristo falava de uma explosão atmosférica, ou metaforicamente, de um fogo que virá sobre nós, ao dizer que esse fogo não é aceso pelo homem. Faz-nos entender que ele fala metaforicamente, que não se trata de um fogo normal, mas de algo diferente que consumirá as pessoas, tal como um vírus que circula na atmosfera. E que qualquer um que o inale pela boca, nariz ou olhos será infectado, aceso por dentro, até mesmo por um toque de uma área infectada. A voz que eu ouvi usou as palavras explosão atmosférica, o que significa também que terá os mesmos efeitos mortais que os de uma bomba. Na mensagem, Cristo continua dizendo que afetará não só muitas nações, mas também a economia, o que é óbvio, pois ele usa a expressão "e consumirá o que o homem construiu". Aqui está a profecia, precisamente de 1 ano atrás. 10 de abril de 2019, um trecho. A besta vos persegue, enchendo-vos com as suas mentiras, assediando-vos no silêncio da noite, para que não seja revelada. Como uma sombra escura que vagueia na obscuridade, ela vos prepara armadilhas. Sua boca está cheia de obscenidades e com todos os males que vos causou, geração, ainda não estáis cientes de suas más intenções e de sua maldade? Quantos avisos mais terei que dar? Dias de provação estão à vossa frente. Um fogo não aceso pelo homem vai devorar nações e consumir o que o homem construiu. A natureza se voltará contra vós e inundações arrastarão multidões. Desaparecerá de vossos rostos a expressão de escárnio que tinhais quando ouvis meu santo nome ser pronunciado. Então, tudo que estava escondido nos cantos escuros será revelado. Véus de melancolia estão reservados para vós, geração infiel. Volto-me para o Ocidente e depois para o Oriente e vejo minha casa extraviando-se porque muitos deixaram de procurar a luz. Muitos agem como bem entendem, com decisões erradas que deformam meu corpo. De diversos modos, eles me eliminaram de suas vidas. Minhas leis e meus ensinamentos são aniquilados sob os escombros de minha casa, deixando minhas obras para trás. Neste parágrafo, Cristo fala para suas igrejas que continuam divididas e diz que seus ministros ainda estão em desacordo uns com os outros, com um orgulho e autossuficiência farisaicos que sufocam o Espírito Santo. Vossa carne está se decompondo, geração, e vossa alma é como uma terra seca sem água. Eu preciso ouvir um grito de arrependimento. Meu sacrifício foi em vão? Nenhuma criatura que meu pai criou dura mais que uma flor silvestre que com uma rajada de vento perece, mas sua alma dura por toda a eternidade e para sempre. Eu sou o guardião de vossa vida. Eu vos guardo, vos salvo e vos protejo. Dei a minha vida por vós, para que possais viver. O que mais poderia eu ter feito que não fiz? Levantai-vos então agora e arrependei-vos, admitindo vossos atos de horror. Era da maldade, abandonai vossos maus caminhos, reparai vossa conduta e ações, e eu vos ouvirei e vos perdoarei. Não vos esqueçais de que eu dei a minha vida por vós, fugi do pecado como de uma serpente. Nestes últimos dias, estou usando os ventos como mensageiros, enviando-os ao deserto como nômades para edificarem meu corpo, para o embelezarem e para o unirem. A crise econômica. A Igreja nos ensina que do mal Deus pode tirar o bem. Talvez seja assim para nos fazer entender que a riqueza por si só não é suficiente para nos fazer felizes sem a presença de Deus em nossas vidas. É como se Deus nos permitisse passar pela quaresma experimentando um grande jejum, experimentando uma abstinência global. Talvez Deus nos esteja pedindo para deixarmos de viver do modo que costumávamos viver. Talvez Ele esteja tentando colocar as coisas em ordem e ajustar a balança, isto é, dizendo-nos que nossa saúde espiritual e nossa saúde física contam muito mais do que a saúde da economia. Cuidar um dos outros em tempo de crise é mais valioso e nobre aos olhos de Deus do que amontoar tesouros na terra. A natureza já está se curando. Os céus parecem finalmente respirar. O ar está mais limpo. Não existe mais poluição como antes. A crise econômica é outro grande sinal para a humanidade. O Deus Todo-Poderoso está agora destroçando Mamom, que representa o Deus do dinheiro, em quem o mundo confiou, a quem ele se curva e adora, trazendo egoísmo, ganância, guerras e maldade ao coração do homem, em vez do amor de Deus. Para nos proteger, o amor de Deus vai além da compreensão humana, pois ele nos tranquiliza em sua mensagem datada de 8 de julho de 1989. Eu sou o Senhor e o vosso refúgio. Quando precisardes de mim em tempos de perigo, lembrai-vos de chamar meu nome e eu correrei em vosso auxílio. Agarrai-vos a mim, bem-amados, pois eu sou o vosso Deus que vos protege. O que importa é que nos arrependamos e coloquemos Deus de volta em nossas vidas. Além disso, não devemos ter medo. Se estivermos junto de Nossa Mãe Santíssima e de Jesus, não temos nada a temer. Deus não volta atrás em sua palavra. Em Isaías, ele diz: não temas, porque estou contigo. Não te apavores, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleci, sim, eu te ajudei, eu te sustentei com a minha destra justiceira. Isaías 41, versículo 10. O que acontece é que ninguém esperava que esta onda de pandemia cobrisse o globo inteiro tão rapidamente, espalhando-se por todas as nações. É como se Satanás estivesse lançando seu vômito mortal sobre nós. Como Jesus disse em 6 de maio de 1992, ele nos odeia, mas o Senhor virá em nosso auxílio. Hoje, Satanás vomita todo o seu ódio sobre a terra. Em sua raiva, ele despedaça e derruba países. Ele destrói e traz desastre após desastre. Mas, com grande poder, minha mão reconstruirá tudo o que ele despedaçou. Por todos esses anos, Jesus vem nos avisando repetidamente que Satanás está preparando um grande holocausto para nos destruir e que este mal invisível causado pelo homem se aproximará de nós furtivamente como um ladrão, inesperadamente. Deslizará sobre nós como uma serpente em silêncio, porque deixamos nossas portas bem abertas, permitindo que o maligno entre. Deus não quis que este mal acontecesse, mas ele o permitiu, afinal, para seu próprio objetivo. No entanto, se as pessoas continuarem a negar Deus em suas vidas e continuarem sua rebelião contra ele, depois que esta pandemia passar, o Senhor nos avisou que haverá um furacão de fogo com enxofre caindo do alto sobre nós. Depois que ele nos der novamente um último grande aviso, nós estaremos atraindo do alto mais uma vez a justiça de Deus. Lembram-se de Nínive? Nós somos uma Nínive moderna, mas, na verdade, ainda pior, porque pelo menos O rei de Nínive, ao ser avisado, tomou imediatamente uma atitude e jejuou e deu ordens a todas as pessoas e seus animais para que também jejuassem. E vestiu-se de saco, arrependendo-se, e por isso Deus se compadeceu. O dia do aviso e o furacão de fogo. Portanto, convido as pessoas de boa fé a rezarem pelas pessoas que não escutam, porque o grande aviso será o último aviso antes do grande castigo de fogo. Quando o castigo de fogo vier, a terra tremerá e sairá do seu eixo. Como resultado, até a gravidade da terra pode mudar por alguns momentos. Os poucos que permanecerão no mundo, depende de nós conseguirmos que mais pessoas retornem a Deus e façam a sua vontade. Finalmente, gozarão de um período de paz. Vamos ouvi-lo desta vez? Vamos finalmente levar a sério suas mensagens proféticas de a verdadeira vida em Deus? Aqui estão as próprias palavras de Cristo. 18 de fevereiro de 1993. Escreve: eu saí do céu para vos alcançar, mas vós me escutastes? Saí de meu trono para entrar em vosso aposento, para vos cortejar e vos recordar de que sois herdeiros de meu reino. Saí de minha morada e tomei o caminho do deserto à vossa procura. O Mestre dos céus não vos negou seu amor, jamais. Eu permiti que vossos olhos, criação, contemplassem um rei em sua beleza para vos atrair. Para honrar meu nome, ressuscitei os mortos para que vos pregassem meu reino. Onde está a vossa resposta? E vós, que falais sobre a unidade, pensais que as palavras vazias vos unirão? Quem de vós está disposto a perder todo o seu conforto e a seguir-me? Dizei-me, quem de vós será o primeiro a pôr fim à minha agonia e aos meus lamentos pela unidade e pela paz antes que a hora venha? Essa hora que faz tremer todos os meus anjos. Quem dentre vós é a alma que cultivará as nações com sementes de amor e de paz? Quem por minha causa seguirá fielmente a luz, invocando meu nome dia e noite? Quem, dentre todos vós, será o primeiro a pôr seus pés em minhas pegadas manchadas de sangue? Estais sinceramente me buscando? Vede, aproximam-se os dias em que virei com trovão e fogo, mas para minha aflição encontrarei muitos de vós inconscientes e em profundo sono. Eu vos envio, criação, mensageiro após mensageiro, para romper vossa surdez, mas agora estou cansado de vossa resistência e de vossa apatia. Estou muito cansado de vossa frieza. Estou cansado de vossa arrogância e de vossa inflexibilidade quando se trata de vos reunirdes pela unidade. Enchestes e transbordastes o cálice do estupor. Intoxicados pelas vossas próprias vozes, vos opusestes à minha voz. Mas não será para sempre. Em breve caireis, pois vos opusestes à minha voz através dos enganos absurdos de vossa voz. Naturalmente, minha igreja está em ruínas por causa de vossa divisão. Não colocais em prática meus conselhos, nem realizais meus desejos, por falta de fé. Mas eu exporei vosso coração a vós e ao mundo inteiro. Mostrarei como vós, secretamente, fazeis planos para destruir minha lei. O sexto selo está prestes a ser aberto, e sereis todos mergulhados na escuridão, e não haverá luz, pois a fumaça lançada do abismo será como a fumaça de uma enorme fornalha, de tal modo que o sol e o céu serão escurecidos por ela, e de meu cálice de justiça eu vos farei semelhantes a serpentes e víboras. Eu vos farei rastejar sobre vossos ventres e comer poeira nesses dias de escuridão. Eu vos esmagarei contra o solo para vos lembrar de que não sois melhores que as víboras. Ficareis sufocados e asfixiados em vossos pecados.